começa agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360. Eu não sei se vocês têm ou já tiveram aquele vizinho que gosta de ouvir música bem alta.
Tenho, sim.
A horas impróprias. E aquele género de música que vocês não gostam assim tanto.
Só quando há uma festazinha de adolescentes lá no prédio.
Eu tenho um vizinho que passa, mas é ao fim de semana. Super Trump, altos berros e eu acho graça.
Pronto, Super Trump, assim também. A história que trago é sobre um argentino que encontrou a solução para que deem vizinhos destes com gostos musicais muito diferentes dos nossos e que faz questão de ouvir assim alto e em bom som. Este homem, farto de ouvir música como esta... Imagina isto às 9 da manhã, em loop. Obrigada, João Costa Silva, o nosso produtor TV, de passar a música. Imagina isto a tocar nas colunas. Portanto, ele tem este problema. Às 9 da manhã isto toca todos os dias. E, portanto, utilizou a inteligência artificial para criar um dispositivo que reconhece e ataca este género musical e impede que a música seja ouvida.
Podes usá-lo agora, João.
O aparelho chama-se Reggaeton Bigon. Foi criado por Ronnie Bandini, que confessou: as pessoas normais tocariam à campainha e pediriam educadamente para baixar o volume. Mas como diz que as suas competências sociais são inferiores às tecnológicas, optou pelas últimas. Depois de muito trabalho, o resultado não deixa de ser eficaz, ainda que polémico, já lá vou. Assim que o estilo de música é identificado, o dispositivo gera interferências e faz uma espécie de contra-ataque. Envia muitas mensagens para desconectar ou piorar a qualidade do som, portanto, tornando-se impossível passar a música. Claro que esta invenção se tornou viral nas redes sociais, está em todo lado, e levou ao debate entre aqueles que consideram a tecnologia benéfica e os que defendem que este software é contra uma convivência respeitosa e harmoniosa entre vizinhos. Estes são, claro, aqueles que não têm vizinhos a ouvir música aos altos berros e música desta às 9 da manhã. É imaginário. O criador teve logo a dizer algo. Antes que me digam que bloquear a coluna do vizinho é ilegal, ouvir reggaeton todos os dias às 9 da manhã, isso sim deveria ser definitivamente ilegal e altamente proibido.
Estou muito de acordo.
Olha, e às 7h49 também devia ser ilegal.
Pronto, já tirei. Pronto, depois de se tornar viral...
Poxa, foi preciso ser direto, Carla, não foi? Eu não estava a perceber mesmo.
Depois de se tornar viral, o argentino publicou um tutorial e disponibilizou-se para oferecer workshops, mas importa dizer que em muitos países é ilegal ter e utilizar qualquer tipo de bloqueador de frequência, também conhecidos por jammer, mas que já todos nós tivemos ou temos vontade de usar uma coisa deste género. Acredito que sim. Li na SIC, mas já está um pouco por todo lado.
Muito bem, olhem, ainda aqui a buscar ecos ainda políticos, não da nossa eleição, mas até anteriores a ela. Um trabalho no Político, portanto, na versão europeia, se quisermos, do jornal eletrónico norte-americano, que é dedicada precisamente ao nosso ainda primeiro-ministro, António Costa. Será que António Costa fechou o seu último acordo? A peça foca naquilo que foi a carreira de António Costa e as suas probabilidades de chegar ou não a presidente do Conselho Europeu. O Político diz que ele é um primeiro-ministro solucionador de problemas, que enfrenta agora o maior desafio de sempre, que é, de facto, limpar o seu nome a tempo de se tornar então presidente do Conselho Europeu. O artigo começa pela manhã de 7 de novembro, a manhã em que tudo mudou na política portuguesa, as buscas na residência oficial do primeiro-ministro, as detenções de Vítor Scar e Lacerda Machado, as referências do Ministério Público naquele comunicado ao primeiro-ministro, e na hora de almoço, de facto, esse dia 7 de novembro, Costa estava então fora de governo, anunciava a sua demissão. A notícia aterrou como uma bomba, não só em Lisboa, mas também em capitais um pouco por toda a Europa, onde muitos dos pares de António Costa o viam como sucessor ideal do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, cujo mandato termina no próximo outono. O Político diz que António Costa é muito querido por líderes da União Europeia, tão diversos como o presidente francês, Emmanuel Macron, mas também como o homem forte da Hungria, Viktor Orban. E Costa foi, de facto, alardeado como um administrador competente e um negociador hábil. As qualidades perfeitas e indicadas para ocupar esse cargo de topo da União Europeia. Mas a queda do primeiro-ministro revelou também falhas que há muito eram um segredo mal guardado em Lisboa, diz o Político. O estilo de governação de Costa pode ter-lhe permitido reivindicar grandes vitórias, mas estas foram alcançadas com táticas que acabaram por minar o seu governo, e qualquer pessoa que olhasse para além dos deslumbrantes azulejos portugueses, teria notado sérias fissuras no seu aparentemente sólido executivo. Costa ainda não foi formalmente acusado de qualquer crime e muitos dos seus pais ainda têm a esperança de que ele seja de facto inocentado ou que o caso seja arquivado mesmo a tempo de trazer os seus inegáveis talentos para o escritório no topo do edifício Europa, mas entretanto Portugal foi às urnas este fim de semana e em Bruxelas crescem as dúvidas sobre se de facto este homem famoso pelos acordos que fechou em Lisboa é realmente adequado para fazer novos acordos em Bruxelas. Diplomatas da União Europeia disseram ao político que, embora Costa continuasse a ser a escolha preferida do presidente francês Emmanuel Macron e mesmo até do chanceler alemão Olaf Scholz, outros líderes, enfim, arrefeceram um pouco a vontade em relação à sua potencial candidatura. As ligações do socialista português a escândalos de corrupção são vistas como um risco no contexto de eleições em todo o bloco da União Europeia, nas quais se espera que a extrema-direita, temos eleições no início de junho para o Parlamento Europeu, e espera-se que a extrema-direita faça incursões fazendo campanha contra aquilo que o político disse ser a podridão dentro dos principais partidos da Europa. É um trabalho mais extenso, que entra também mais a fundo no perfil de António Costa, enfim, é daqueles exercícios que eu vou gostando, que é de ver como é que os outros
olham para nós.
De fora olham para nós.
A notícia que eu escolhi é como nós olhamos para nós, para aquele Portugal que não aparece tanto nos jornais e que depois das eleições e de algumas surpresas, pelo menos na bolha,
quase que adivinhava qual é a região.
Qual é a região? Olha, o Observador tem sobre a região do Algarve.
Claro.
A notícia que eu escolhi é sobre o Alentejo, está no Público de hoje. Já o título é uma delícia, a tão amigo, o que é que agora nos vai acontecer? Entre aspas. E foi isso mesmo que o Público fez, tentou perceber o que é que levou o PCP a perder o único deputado comunista no Alentejo, o Carlos Reis, que assina esta reportagem, foi até Beja. E permitam-me que leia só o arranque desta reportagem, porque sabe muito bem ler reportagens. Maria Luísa Carvalho caminhava em passo lento e aos tropeções numa das ruas mais movimentadas de Beja, agarrada a uma bengala e ao ser instada pelo Público e antes de qualquer pergunta, rapidamente concluiu: já sei ao que vem. Sim, começámos a olhar para alguns locais de Portugal e são relatos na primeira pessoa que o Público vai recolhendo neste artigo. Não era difícil, creio eu, ouvir pessoas sobre o assunto, porque a saída, o fim da representação comunista em Beja era assunto de conversa na rua, nas esplanadas dos cafés. A Maria Luísa diz que não se esquece da mãe que foi presa e que foi espancada pela guarda quando ela era pequena, porque a mãe estava a falar demais e estava a reclamar comida para os quatro filhos pequenos. Diz que não se esquece desse episódio e que não se quer esquecer. Diz até: a liberdade é uma coisa tão bonita. Esclarece, não é militante comunista, nunca foi, mas participou em muitas jornadas de luta, como lhe chamou, mas agora, e com a guerra na Ucrânia, critica duramente as posições tomadas pelo PCP na Assembleia da República. Diz que o partido se pôs ao lado de Putin e diz que em conversas que tem tido com outras mulheres da sua geração, muitas delas, essas sim filiadas no PCP, dizem que o posicionamento dos dirigentes comunistas em relação à guerra na Ucrânia foi a gota de água para a perda de votos nas eleições do último domingo. Um outro eleitor, um outro cidadão, Luís Francisco Borrego, estava ao multibanco enquanto falava com o Público. E é muito mais duro, diz ele: arrumamos com os comunas, a gente não esquece o seu apoio aos russos na guerra da Ucrânia, uma resposta na ponta da língua. Ele diz que votou no Chega desta vez, mas que não é militante e até lembra: já votei no PSD e no PS e ganhei o mesmo. Portanto, alguém desiludido com outras soluções que encontrou. Enquanto havia esta conversa, havia um grupo de imigrantes a passar ali ao lado e esse pormenor suscitou um comentário do Luís Francisco Borrego: é por causa desta gente que as rendas das casas estão inacessíveis, eles ocupam tudo. Luís Francisco Borrego foi o único que aceitou ser citado pelo Público e que assumiu que votou exatamente no Chega. Porque uma outra pessoa que também votou diz: não quero falar porque tenho medo do dia de amanhã. Mas medo de quê? Perguntou Carlos Dias, repórter do Público. Não sei explicar, mas sei que já não podemos dizer o que pensamos por causa das consequências. E houve muitos diálogos, muitas tentativas de diálogo com outras pessoas que acabavam imediatamente.
Logo ali, claro.
Não quero falar sobre isso, isso não me interessa. Ouviu muitas vezes este repórter do Público. O João Dias, diz ele, nunca pensei que a CDU perdesse, ou melhor, Catarina Valério diz, nunca pensei que a CDU perdesse o João Dias, mesmo sabendo que as coisas não estavam fáceis, e está muito apreensiva com o que possa vir a acontecer no futuro imediato. O João Paulo Catarino, um outro cidadão ouvido, diz que reconhece, votou no Partido Socialista e encolhe os ombros quando olha para o resultado. Diz que é mau e diz que agora Luís Montenegro vai ter que mostrar o que vale. Por sua vez, uma militante do PSD reconhece e faz o gesto com o dedo, ganhou, a AD ganhou por um tiquinho, e diz que agora Montenegro teve uma vitória muito pouco expressiva e agora, diz ela, isto pode dar uma grande barafunda na Assembleia da República. A reportagem é deliciosa e é mesmo isso, sabe bem, ler uma reportagem como esta no Público, em que se ouviu muita gente, aquelas pessoas que não estão aqui na nossa bolha política ou mediática e que têm outras razões para votar da forma como votaram, li hoje na edição do Público.
Conferência de imprensa na Rádio Observador, se não ouviu do início, daqui a pouco fica disponível em podcast.